Agora na Rádio Fiscar, Reitoria no Rádio, uma coprodução da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar e 95,3 FM.
Boa tarde. Está começando agora o programa Reitoria no Rádio, sua ligação com a Reitoria da Universidade Federal de São Carlos. Esta é uma produção conjunta da Reitoria da Universidade e também da Rádio Fiscar. Nós recebemos alguns questionamentos e por isso nosso tema hoje é a barragem do Lago da UFSCar. Por isso já estão aqui no estúdio com a gente a reitora Wanda Hoffmann. Boa tarde, reitora.
Boa tarde, Estela. Boa tarde a todos os ouvintes. E estamos aqui para esclarecer a questão do lago no campus São Carlos.
Muito bem. E o nosso convidado de hoje é o vice-reitor Walter Libardi. Boa tarde, vice-reitor.
Boa tarde, Estela. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UFSCar.
Muito bem. Eu sou Estela Martins e vamos começar agora já perguntando, que é a pergunta que todo mundo faz, o que, que aconteceu com o lago e com a barragem. Se a senhora puder iniciar as explicações, eu agradeço, reitora.
Isto. Assim que nós assumimos a gestão, nós já tivemos contato com esse desafio, esse problema referente ao nosso lago, que na realidade ali é uma barragem muito antiga, inclusive é uma barragem, eu acho que teve origem antes da UFSCar, ainda era fazenda. Então, é uma barragem muito antiga e que a barragem, com o passar do tempo, tem que se ter manutenção, são manutenções preventivas. E, justamente, até antes dos acontecimentos com barragem no Brasil, que foi de Mariana e de Brumadinho, já tinha solicitações da UFSCar, depois o professor Libardi, nosso vice-reitor, pode esclarecer melhor, já tinham solicitações de órgãos públicos questionando a questão da nossa barragem, acho que 2013, alguma coisa assim. E claro que com os acontecimentos, as regras, as regulamentações relacionadas à barragem ficaram mais severas, com maior fiscalização e tudo mais.
Independente do tamanho da barragem e do que ela está segurando, né?
Exatamente. E aí, no sentido de que nós tínhamos que fazer essa manutenção preventiva para aumentar a segurança e também para satisfazer todas essas regulamentações que nós tivemos, solicitações, né, de 2013, 2014, 2015, se intensificou em 17 e 18, e aí a situação que nós estamos hoje, que o professor Libardi vai externalizar aí para vocês.
Muito bem. O professor Walter Libardi, que é o nosso vice-reitor, coordena um grupo, né, que está cuidando do caso, eu vou chamar assim, do caso Barragem Lago UFSCar. Eu queria que o senhor explicasse por que, que o lago foi esvaziado, o que, que foi que aconteceu ali?
Bom, inicialmente precisava que se fizesse uma manutenção do sistema barragem lago, como desbloqueio da comporta de fundo e a limpeza de alguns canais e vertedouros. Mas nós temos, eu queria fazer um pequeno histórico. Em 13 de janeiro de 2013, choveu aqui na bacia do Monjolinho 116 milímetros. Isso foi suficiente para que a água do lago passasse por cima da crista da barragem.
A crista da barragem é a rua ali,
isso,
né?
Isso, exatamente, a rua da barragem. Com isso, esteve presente aqui a Defesa Civil, e a Defesa Civil elaborou um relatório, e esse relatório foi encaminhado para o DAEE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. E o Departamento de Água e Energia Elétrica cobrou da Universidade providência. E a Universidade, na época, elaborou um projeto novo para a barragem. Só que esse projeto nunca foi executado, tendo em vista, né, os recursos que, a partir de 2014, começaram a ficar escassos na universidade. Então, quando nós assumimos, nós fomos surpreendidos em 2017, quando o DAE nos multou, né, por não ter realizado a obra.
Que essa obra era, o senhor lembra qual que era o valor aproximado dela?
O valor aproximado dela, somente a obra, era R$ 2.600.000.
Isso em 2013?
Isso em 2015.
Em 2015.
Aí, o que nós fizemos na época foi pedir para uma comissão de segurança de barragem que na cidade universitária de São Paulo, para vir aqui e fazer uma avaliação da barragem. Realmente eles olharam e viram que realmente ela tinha alguns problemas, como por exemplo árvores próximo a esse tipo de barragem. Essa barragem não pode ter árvores próximo, porque as raízes dela podem entrar nos canais e no próprio sistema de barragem,
dificultando o uso dela, né?
Dificultando o uso dela. Tá?
E agora qual é a situação? Foi necessário esvaziar para poder fazer a limpeza?
Isso. Agora, no momento, nós estamos consertando a comporta de fundo. A comporta de fundo está com problema, né? Nós vamos colocar a comporta de fundo novamente e depois nós vamos talvez elevar um pouco o nível do lago.
Tá. Eu estive ali, só vou fazer um parênteses, eu estive ali e a gente mal consegue enxergar onde está cada coisa, né? É difícil da gente entender até visualmente de tanta obstrução que tem ali naquele pedaço. Essa manutenção está sendo feita por quem? Quem é que está cuidando disso?
É uma empresa, né? Nós contratamos, inicialmente a gente se reuniu com o EDF, né? Nós elaboramos um procedimento para fazer o serviço de desbloqueio dessa comporta de fundo e limpeza também, a jusante do lago, né? Contratamos uma empresa especializada. Um detalhe importante, no fim do ano passado, nós entramos em contato com várias empresas para fazer essa limpeza, esse serviço. Acontece que quando houve o acidente de Brumadinho, né, o Ministério Público nos deu 48 horas para a gente contratar uma empresa. A sorte é que a gente estava em contato com várias empresas. Nós fizemos uma seleção da melhor empresa, aquela que poderia realmente fazer o serviço, e aí então nós pudemos contratar a empresa em 48 horas.
E tinha que ser rápido então a solução?
Tinha que ser rápido.
Muito bem. Também é importante esclarecer que os diversos órgãos ambientais, tanto municipais como estaduais, federais, o próprio Ministério Público, a partir do momento que se identifica a existência dessa barragem, ela começa a fazer parte do sistema de barragem nacional. Então, existem uma série de legislações, uma série de critérios de segurança e que nós tivemos, né, o professor Libardi, que é o coordenador do grupo de trabalho referente ao lago, a barragem do lago, é um grupo multidisciplinar com diferentes técnicos, tanto interno quanto externo, ao UFSCar, para realmente tentar conseguir superar esses problemas e desafios. E o grande problema, como colocado para o professor Libardi, acho que era importante falar isso para as pessoas, que a universidade é pública, para você ter a contratação de uma empresa, tem uma série de tramitações que você deve fazer, e o Ministério Público deu 48 horas para que a gente tivesse essa empresa executando. Tanto é o nível de severidade e de pressão das autoridades para que a gente tomasse uma providência sobre isso.
A minha pergunta agora era justamente a respeito das autoridades, só que aí do outro lado, né? As ambientais. Tem os órgãos que autorizam a esse tipo de serviço, movimentação dos peixes, né? O cuidado com a área, com o perímetro ambiental ali. Como é que foi trabalhado isso?
Então, nós tomamos todos os cuidados. Inicialmente, a gente entrou em contato com a CETESB, primeiro, por uma questão ambiental, que próximo ali ao lago é uma APP.
E nós tínhamos uma área de proteção permanente.
Área de proteção permanente.
Isso.
E nós tivemos, e a gente ia usar essa área para colocar os resíduos retirados do lago. Então, nós precisamos pedir autorização para a CETESB. A CETESB nos autorizou para colocar exatamente nessa área. Além disso, nós nos preocupamos com relação aos peixes. Entramos em contato com algumas empresas, né? E nós chegamos à conclusão que o melhor seria ceder esses peixes para uma fazenda do senhor Hélio Vendramini, né? É uma fazenda que ele só cria peixe. Nós tomamos todo esse cuidado para que não houvesse comercialização do peixe, que isso poderia trazer problemas para a gente. Ele não vai comercializar os peixes, ele simplesmente vai manter os peixes no lago. Então, nós tomamos todos os cuidados relativo à questão ambiental.
É porque é muita coisa para pensar, né? Tem a área em volta, tem as exigências legais de todos os lados, né? Ainda saber o que vai fazer com os peixinhos, né? É. Se pode, não pode doar, é preciso muito cuidado, né?
E também, o lago, ele tem uma carga cultural, uma carga emocional,
que
inclusive vários professores, vários alunos nos procuraram. E nós também, né? Eu estou aqui na universidade há 30 anos. E o lago faz parte do nosso ambiente. Só que a pressão foi tão grande que nós estamos aí fazendo essa manutenção preventiva. Vamos aumentar a segurança, tanto por exigências de fiscalização, mas também para que a gente possa ter um lago bonito, vistoso, que não cause nenhum prejuízo às pessoas. Porque a água que sai aqui do Monjolinho, ela deságua até lá perto do shopping.
É, até lá
se de repente
na rotatória do Cristo,
estourar esta barragem, leva tudo. Leva
perigoso,
tudo que está na sua frente, inclusive uma fábrica que é a nossa vizinha aqui, uma fábrica que mexe com produtos químicos, né?
Tem duas fábricas, uma de tintas e outra
de
papelão.
Exatamente.
Que é antiga
então,
na cidade, já é conhecida.
Então, isto, nós temos que estar muito preocupados com isso. A universidade tem que estar preocupada. Então, nós vamos ter que harmonizar todos os parâmetros técnicos, mas também harmonizar os parâmetros ambientais da UFSCar.
E os emocionais que a senhora acabou de citar também,
exatamente,
né?
Exatamente. E na realidade, a hora que depois que nós tivemos que fechar o trânsito para automóveis, para ali passando em cima da barragem,
isso,
só deixar pessoas, que foi uma solicitação da Defesa Civil e nós tivemos que implementar imediatamente. Às vezes que eu saio da área sul para a área norte, eu sinto assim, sabe aquele apertozinho, porque eu passava tão gostoso ali em cima, olhando
para o lugar
lago.
Gostoso de passar, né?
Exatamente. Às vezes você vai naquela área de esporte ali, né? Você fica olhando para o lago, as pessoas final de semana, vários, inclusive meus vizinhos, meus parentes aqui em São Carlos, sempre vêm com os filhos, com os cachorros,
verdade,
até passear aqui na UFSCar, ou no Cerrado, ou mesmo no entorno do lago.
E já foi definido, professor, alguma coisa? Sabe já o que
não,
vai ser feito?
Ainda não. Só complementando
a
doutora falou, quando nós fomos esvaziar o lago, nós tomamos alguns cuidados de entrar em contato com alguns departamentos, alguns docentes aqui, que fazem pesquisa no lago. Existe pesquisa de peixe, existe pesquisa de caramujo, né? Então, nós entramos em contato com esse pessoal, inclusive eles nos ajudaram muito, nos orientando, né? Por exemplo, a respeito dos, voltando à questão dos peixes, né? O peixe, por exemplo, nós temos tilápia. Tilápia é peixe exótico, não tem muito problema, mas nós temos peixes nativos aqui, como cascudo.
Então, e aí já é uma outra consequência legal.
Por isso que nós tomamos muito cuidado com relação a esses peixes nativos. Inclusive também para eles fazerem uma espécie de catalogação dos peixes existentes aí, que esses pesquisadores tinham interesse.
Nossa, então, todo cuidado necessário. Mas aí eu havia perguntado para o senhor a respeito do que vai, se já está definido o que vai ser feito ali, já que não pode ser barragem, talvez, né? Pelo que eu entendi.
Ainda não está definido. Eu acho que a definição vai depender de uma série de coisas. Primeiro, acho que nós vamos discutir com a comunidade, né, o que nós vamos fazer, e também nós precisamos ver os recursos que nós vamos ter. Certamente os recursos hoje, o recurso da matriz orçamentária não suporta o que a gente precisa ali. Qualquer projeto que a gente vai fazer ali, a matriz orçamentária não vai suportar. Então nós temos que buscar recurso fora da matriz orçamentária. A gente está vendo alguns lugares, né? A gente está vendo, por exemplo, existe o comitê da bacia Tietê Jacaré Pipira, né? Nós já estamos em contato lá, existe uma representante da UFSCar
nesse comitê,
né? Já houve contato com o MEC para ver se ele daria recurso para a gente, né? E nós estamos também estudando, junto com a Prefeitura Municipal, a possibilidade de fazer ali um parque linear, que é um interesse da Prefeitura. o professor Tundizio nos procurou, falou que o próximo passo da prefeitura é criar parques lineares na cidade.
Ele tem vários projetos sobre isso.
E aí nós poderíamos fazer um parque linear aqui, né? Aí, mas aí a prefeitura precisaria nos ajudar. Então nós estamos também em contato com eles para ver se a gente consegue recursos para fazer esse parque ou uma outra solução.
É uma garantia, um bom futuro, né? Para esse lugar, né? Da UFSCar, do Campo São Carlos.
O que precisa ficar bem claro é que se a gente mantiver a barragem, mesmo do jeito que ela está hoje aí, nós precisamos elaborar um plano de segurança da barragem e contratar uma empresa que vai ter que fazer o monitoramento 24 horas por dia do comportamento dessa barragem. Então, nós precisamos ver se a gente vai ter recursos para manter isso daí.
É muita coisa para ver, hein?
Isso. E quem realmente não foi uma pessoa, mas vários solicitando à reitoria esclarecimento sobre o lago. Então, é importante que se alguém queira mais detalhes e tudo mais, né? A reitoria está à disposição de conversar, de mostrar isso daí. Porque para nós é um tipo de desafio que não tem como a gente não atuar de frente. São muitas variáveis, são muitos problemas. E aqui eu deixo meus cumprimentos em nome aqui do nosso vice-reitor, professor Walter Libardi, a toda a equipe, que não são poucos, as reuniões são 10, 12, 15 pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, eu deixo aqui meu cumprimento, porque são decisões que precisam serem tomadas rapidamente. Nós estamos sendo o tempo todo monitorados e controlados, e essas pessoas internas ao UFSCar e externas ao UFSCar estão colaborando e ajudando muito na solução aí da nossa barragem do lago.
Muito bem. Nosso tempo, infelizmente, está acabando. O senhor quer dizer mais alguma coisa, professor?
Não, eu quero agradecer essa oportunidade, porque é estranho que, apesar de a gente ter tentado comunicar o que está acontecendo com a barragem, muitas pessoas não sabem, né? Então, é importante, eu acho que isso aqui é um espaço importante para a gente ampliar aí, né, o número de pessoas que vão tomar conhecimento do que está acontecendo com a barragem. Por isso eu agradeço. Né?
Nós que agradecemos a presença do senhor aqui. Esteja sempre à vontade, querendo é só vir, né, professora? Está sempre convidado.
Tá bem.
Obrigado. Muito bem, então. Se você quiser nos enviar as suas perguntas ou alguma sugestão para conversarmos aqui com a reitora Wanda Hoffmann, basta nos mandar uma mensagem pelo e-mail imprensa@ufscar.br. Eu vou repetir, é imprensa@ufscar.br. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira, sempre a 13h. Até lá.
Você escutou Reitoria no Rádio, programa coproduzido com a CCS, Coordenadoria de Comunicação Social da UFSCar.